Fala moçada do agro, estamos aqui hoje em mais um episódio do Agro em Dia Podcast, dessa vez no campo, estamos no Oeste Baiano, região espetacular na produção de soja, de algodão, de milho e vamos contar uma história espetacular para vocês aqui, uma história de pioneirismo que culminou na instalação de uma indústria de beneficiamento de sementes ultramoderna. Vocês não podem perder, hein? Estou com convidados especiais aqui. Mas antes de vocês continuarem nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Estou aqui com o Alex Narciso, o nosso outro host do podcast. Fala aí, Alex.
Segunda temporada no ar. Lembrando para você que está assistindo agora e não assistiu o primeiro episódio, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, certo? Começou agora a segunda temporada do Agro em Dia, onde nós estamos mostrando para vocês aqui, ó, onde o negócio acontece, aqui no campo, nas operações, dentro das fazendas e dentro das agroindústrias. Então, passar a bola pro Cortez, que conhece bem os nossos convidados, já é de casa, né, muitos anos aí. E Cortez, quem são os nossos convidados de hoje?
Estou aqui com o Fábio Zambardino e com a Jamile Guelner Zambardino. Eles que são administradores da Girassol aqui da Bahia. O Fábio é gerente comercial e a Jamile é gerente administrativa. Eles que fazem todo o gerenciamento do negócio aqui, que é um sistema que vocês vão ver aí espetacular, que é um sistema de cooperados. Então, Fábio, vamos começar por você. Quem que é o Fábio Zambardino? Se apresenta aí para o nosso pessoal.
Bom, meu nome é Fábio Zambardino, sou gerente comercial aqui do oeste da Bahia, de todo o Mato Pibapá. A gente engloba o Pá, que é o Pará.
Pará.
Que é uma região que está crescendo bastante e está anexada a essa nova fronteira agrícola, que é o Pará. É, nós estamos aqui, essa é a nossa 12ª safra na Bahia e esse ano realizando um sonho, né? Que é a nova unidade. Nós estávamos até o ano passado numa unidade terceirizada, a 11 safras, e agora realizando um sonho, construindo a nossa própria unidade, onde nós vamos iniciar nossas operações esse ano numa unidade própria.
E nós vamos contar aqui para vocês da onde veio esse insight, né, até chegar nessa realização do sonho. E você, Jamile, você que é gestora administrativa aqui da Girassol Agrícola na Bahia, conta para nós um pouquinho da sua história. Você que é da família também, né? Sim. Do seu Gilberto Guerra.
Bom dia para todo mundo. Meu nome é Jamile, eu trabalho na Girassol há 18 anos. Então, compartilhando com vocês um pouquinho de como começou a história da Girassol na Bahia, né? A Girassol, como vocês já acompanharam
no primeiro episódio,
é uma empresa agrícola que está há 41 anos no Mato Grosso, né? Todas as unidades de produção ficam no Mato Grosso. E a Girassol, ela é uma produtora de commodities, mas o coração dela sempre foi a produção de semente, né? Sim. E fazendo semente desde o início, sempre no Mato Grosso, para atender o Mato Grosso. Ela acabou desenvolvendo o mercado lá, atuando só nos estados vizinhos, Goiás, Mato Grosso do Sul. E tinha um baixo aproveitamento na produção de sementes em função de um período de colheita mais chuvoso.
Certo.
Né? Então, a intenção, o Gilberto, sempre visionário, ele sempre vislumbrou ampliar a produção de sementes para outros estados para mitigar um pouquinho do risco.
Alternando a janela, né?
Alternando a janela. Então, o projeto inicial, ele foi expandir para regiões onde o período era menos chuvoso ou em outra janela, né, uma colheita um pouco mais tardia. Sempre focou Minas Gerais, Goiás, que eram estados que ele conhecia mais, já tinha morado em Minas Gerais.
Estava mais avançado também na questão da idade agrícola, né, dessas regiões, né? Porque aqui o Mato Bibo, que não, ele é mais recente do que Goiás, Mato Grosso, né?
Sim, para ele que está na atividade há 40 anos, né? Com certeza. E então o projeto inicial seria atuar nessas regiões com uma colheita menos chuvosa e exportar para o Mato Grosso. Sempre foi o foco levar, ampliar a produção de sementes, focando o abastecimento do estado do Mato Grosso. Criou uma filial, a Girassol foi para a região de São João da Aliança, a Cristalina, então há 12 anos atrás, e paralelamente surgiu a ideia de também vir atuar, fazer a produção de semente de soja na Bahia, Só que daí, como a Bahia, ela, na época, há 12 anos atrás, ela tinha uma colheita bem mais tardia e o enfoque em cultivares bem mais tardias também. Então, certo. Na época, a região plantava muito 9144, que era uma região, uma semente com ciclo de 140 dias, 142 dias. Essa semente não teria apelo no Mato Grosso.
Certo.
E daí, Gilberto, muito visionário, trouxe a ideia, então, de o que produzisse na Bahia, desenvolvia mercado na Bahia e a Girassol, então, teria uma expansão também na área comercial, não só na produção de sementes. Ele propôs a ideia para a gente, eu aceitei, o Fábio veio comigo, ele não atuava no ramo na época.
E estava onde, o Fabão?
Estava em Rondonópolis.
É? Né?
Mas minha área sempre foi, era bacharel em direito, então eu estava iniciando no mercado jurídico, né? Atuar como advogado.
E como a gente não comentou aqui, nós estamos falando de um casal de empreendedores, né? Então você que fez o convite para o Fábio, vamos para a Bahia ou você estava pensando já isso em conjunto?
Não, foi um convite para os dois, né? Então a Girassol, ela abriu duas filiais em 2000, na safra 10-11, uma em Goiás, que ela tinha o intuito apenas de produção de sementes e exportação para o Mato Grosso. E aqui na Bahia, então, a gente desenvolveria o mercado para comercializar aqui na região. Essa foi a proposta. E daí viemos nós dois, já na colheita de 2011, né? E como se tratava de um desenvolvimento de mercado, a gente não sabia o que ia agregar para a empresa, né? Porque já não iria exportar para o Mato Grosso, então não iria abastecer o mercado de lá, que era o mercado já consolidado, né? Onde a empresa já atuava. E então começamos com um volume bem pequeno e num formato totalmente terceirizado, sem área de plantio, sem indústria e do início sem equipe, com uma equipe
só
super enxuta,
dois. Isso é um negócio muito interessante e importante se falar, porque vocês começaram a produzir sementes de soja aqui no oeste da Bahia e também em Goiás, sem ter um palmo de terra, né?
Exatamente.
E você sabe a história, né, Cortez? Desculpa te cortar, Jamil, mas pelo que eu conheci aqui nos bastidores, vocês estavam numa estradinha. Escutava, como é que
Vocês vieram pra cá, tinha uma estradinha, um colaborador, um escritório alugado e produzindo semente.
Foi esse início aí?
Não
foi?
Veio já de Hilux.
É? E contaram a história que você vier só. Falei,
não veio só Hilux.
Falei, esse Gilberto tá difícil, hein? Só liberou.
Na verdade, assim, nós não tínhamos um escritório ainda. O primeiro ano nós produzimos 8 mil sacos. O Magrão, o Valmir, que é um colaborador nosso há 40 anos, ele veio me ajudar na colheita. E ali a gente começou a aprender e nosso escritório era dentro de casa, era um home office. E dali eu comecei a desenvolver os materiais, então eu abastecia a caminhonete, ia para o Piauí, ia para o Maranhão, ia para os estados vizinhos e para a própria Bahia, aqui nos produtores, e levava a nossa semente. Né? A gente fez um volume bem pequeno e não vendemos todo o volume. Eu lembro que no primeiro ano aqui deu negativo margem da empresa, mas era um primeiro ano, a gente estava implementando.
Quer dizer que ao mesmo tempo que vocês estavam estruturando o negócio, vocês estavam abrindo o mercado para ver a aceitação do público.
É, a Jamile, muito tempo, a gente já tinha alguns parceiros, algumas grandes revendas que atuam no Mato Grosso, começaram a atuar aqui, deslumbrando também novos negócios, como a Fiagrio e outras grandes revendas. Então tiveram muitos dias de campo que a Jamile, como eram somente eu e a Jamile, então eu ia de manhãzinha para fazer todo dia de campo, despelar a soja, colocar o bump. A Jamile ficava no hotel e aí à tarde ela ia lá me ajudar a descer a barraca e nós dois que apresentávamos a empresa, os materiais. Na época nós desenvolvemos uma marca só, que era a TMG. Aí nós fomos crescendo, o mercado foi desenvolvendo, a gente alugou um escritório, aí contratamos uma pessoa e as coisas foram crescendo, né?
E aí como é que vocês dois separavam, Jamile? Então, o Fábio ficava na parte comercial, atendimento aos clientes, e você ficava na parte administrativa, já compilando isso
no
junto
início,
com a fábrica lá.
Foi uma atuação bem multidisciplinar, era um volume muito pequeno, né? Uma unidade muito enxuta. Então, como o Fábio falou, a gente começou de home office. A operação ela já era terceirizada, então a estrutura estava por trás disso, né? Sim. Então tinha uma indústria que iria fazer o beneficiamento das sementes já captada, os cooperados faziam o plantio, o manejo, e a gente atuou de fato no desenvolvimento do mercado, na abertura do mercado, para a Girassol poder ampliar a produção, tendo a garantia, né, de comercialização, e numa região onde ela não atuava.
Certo.
Então, Gilberto era conhecido, mas não necessariamente a Girassol.
Certo.
E não as variedades que a Girassol produzia no Mato Grosso, né? Então, o intuito inicial foi desenvolver a TMG, que é uma empresa de genética na qual a Girassol é sócia. E a TMG pouco atuava aqui, né? Então, o foco foi esse. Começou com semente de soja, inicialmente desenvolvendo mercado para a TMG. E Bahia, daí aos poucos Maranhão, Piauí, Tocantins. Então a
boa
gente
parte
foi...
desse crescimento de vocês, né, aconteceu nos 2, 3 primeiros anos?
Não.
O boom de vocês foi qual ano? Vocês estão 12 anos aqui, né?
Não, são 12 anos. A gente começou com 8 mil sacas, esse ano já vai ser comercializado a 250 mil sacas.
Uhum.
Ah, em hectare, você pode fazer uma conta de 1 para 1, mais ou menos. Então, a gente começou atuando em 8 mil hectares e hoje atua em 250 mil hectares de semente de soja. O algodão, na época Girassol, a semente de algodão Girassol não produzia.
Certo.
Nesse meio do caminho, então, a gente começou o desenvolvimento da semente de algodão de 0 sacos. Hoje atuamos em 50 mil, que daí para o algodão já dobra, são 100 mil hectares.
Certo.
Então, é uma área bem significativa.
Sim.
Então, foi... Não existe um boom, foi um crescimento orgânico.
Onde os clientes que começaram a indicar vocês.
E sempre com muito esforço, muito trabalho.
Nós temos dois pilares aqui que nos auxiliaram muito no crescimento, né? Esses dois pilares se equivalem, né? É o investimento que a diretoria, que a empresa fez na Girassol, né?
Certo.
Ela sempre acreditou nesse projeto. E o fato de o Gilberto também ser muito conhecido aqui na região, né? Na verdade, no Brasil agrícola todo, né? A gente não pode nem falar só no Cerrado, porque o Gilberto veio do sul do Brasil, também ele é muito conhecido lá.
Sim.
Então, todo aquele pioneirismo do Gilberto, da Fundação Mato Grosso, da ProSoja, que ele fundou todas essas instituições, essas associações.
A comunidade, né?
Tem uma história que os produtores contam aqui em 96, quando o Gilberto tinha fundado com os outros produtores da Fundação Mato Grosso. Ele veio aqui, foi convidado para ajudar a fundar a Fundação Bahia, né? Uhum. Que também é uma grande entidade de fundação de pesquisa. E deram mais de 1000 produtores nesse evento, né? Ele veio na época com o finado Dario Hiromoto, né? Que
Sim.
começou junto com eles lá no Mato Grosso, a fundação. Então o Gilberto sempre teve muito... A gente foi abrindo portas com o nome do Gilberto também. O Gilberto
também
sazonalmente vinha para cá, participava de dia de campo. Então ajudou muito esses dois pilares, né?
Certo.
Todo o dinheiro... O aporte financeiro que a Girassol,
Sim.
né? Nos colocou aqui, sempre nos assessorando. E também
a
história,
dois, né?
E a história do Gilberto. Aí a vontade também de trabalhar, de ter, de que o negócio desse certo também, obviamente, ajudou bastante, né?
E aí, quando vocês começaram, foram se desenvolvendo, foram aumentando, foram precisando de mais mão de obra, foram melhorando os processos. E aí, quando que surgiu na cabeça de vocês que vocês teriam a necessidade de construir uma unidade de beneficiamento de sementes, uma indústria de beneficiamento de sementes, como a gente gosta de falar hoje, né? Quando foi a sementinha desse projeto? Foi lá no comecinho?
Não,
ou isso aí foi desenvolvido com o tempo?
O intuito sempre foi a manter esse projeto de forma terceirizada para o foco em investimentos ficar no Mato Grosso. Nas unidades do Mato Grosso, em áreas do Mato Grosso.
Então a ideia sempre foi
onde
ter...
Onde a empresa estava concentrada.
Não ter...
Descentralizar, né?
Exato.
A operação para poder não ficar o custo muito alto, isso deixar terceirizado com essas frentes?
Talvez a gente nunca imaginou que ia crescer tanto o negócio, né?
Uhum.
Então, não justificava o investimento aqui da forma como a gente veio. E
certo.
O foco sempre esteve no Mato Grosso.
Sim.
Em aquisição de terras, em aumento, né, de áreas para plantio. Então, aqui a gente começou pequeno. O intuito era manter a operação toda terceirizada. Fomos muito felizes, né, sempre nos nossos parceiros, tanto os cooperados como na indústria, que nos atendeu por 11 safras. Mas houve um momento em que o potencial de crescimento ele ficou limitado à produção.
Entendi. A produção aumentou do que vocês estavam aqui. Então, vocês precisavam de uma base para poder atender essa demanda.
O comercial acabou...
O comercial demandava mais do que a nossa capacidade produtiva nesse formato terceirizado.
Entendi.
Então, foi quando surgiu a necessidade do investimento.
Certo.
Que daí a gente passa a atuar de forma mais eficiente dentro dos moldes da empresa, com a prestando serviço apenas para a Girassol, né, a unidade que prestava serviço para a gente, prestava serviço para outras empresas. Então havia um limite.
E tem um padrão de qualidade.
Trazer o processo para dentro de casa.
Se vocês, por exemplo, não tivessem crescido tanto de repente, vocês poderiam continuar tranquilamente com o sistema de cooperados.
Com certeza.
E aí o que eu te pergunto é o seguinte: como é que vocês conseguem? Como é que funciona esse sistema de cooperados? Como é que vocês conseguem gerir isso daí, áreas diferentes, com donos diferentes, com pessoas diferentes no campo e a unidade de beneficiamento? Como é que funciona a logística do cooperado de semente?
A cooperação, ela vai continuar. A Girassol não planta na Bahia.
Certo.
Então, o que a gente vai
ainda
fazer...
nós estamos chegando aqui a Grandia, vamos trazer uma fazenda
para
eles.
O que a gente está fazendo agora é estar trazendo para dentro de casa o processo de industrialização. Industrialização, armazenagem e expedição, que é bem importante, mas o sistema de cooperação, ele continua.
Funciona a turma de casa que é agricultor hoje, né, que planta grãos, né, não é sementeiro e talvez esteja aqui na região da Bahia.
Sou vizinho aqui e quero virar cooperado da Girassol.
Como é que funciona esse passo a passo de ser um cooperado da Girassol?
Isso. Tem duas formas de cooperação. Uma, que é o formato saco acabado, que é quando você é o dono da indústria e o dono da terra, e daí você entrega a semente pronta para o sementeiro.
Certo.
Você é responsável por todo o manejo do campo, entregar a semente com qualidade, a industrialização, então você vende um saco acabado.
Certo.
As multinacionais atuam muito assim, e daí elas compram realmente só aquele produto final. Existe o processo onde a sementeira, ela controla todo o processo de produção, mas não necessariamente planta.
Certo.
Que é o formato de cooperação, que é como a Girassol atua aqui na Bahia. Então a gente escolhe agricultores que eles tenham um bom manejo.
Um manejo fitossanitário que vai nos atender com a qualidade da semente.
Porque é um negócio mais sensível, né? A gente produzir semente, a gente
produzir
um
grão.
Semente
tem que ter,
se faz no campo, né?
Então, o cooperado, ele tem que ter um manejo fitossanitário, principalmente controle de percevejo.
Ele seria o primórdio.
Controle da análise. De
ele
doenças,
tem que ter,
né,
um perfil de cooperado. Então é um produtor.
É como se a Girassol estivesse plantando ali, o nosso mesmo molde, o nosso mesmo cuidado, a mesma técnica que nós temos nas nossas áreas próprias.
Certo.
Né? E durante todo esse período, até do plantio à colheita, o plantio já é acompanhado, para que não dê mistura, tenha pureza no campo. Até no final, então, laudo de floração, acompanhamento de controle de percevejo, fitossanitário.
Então,
a nossa produção cobra os nossos agrônomos que estão, eles de 10 em 10 dias estão nos cooperados, olhando e ajustando.
Muito semelhante a uma operação de barter, então?
Não.
Não?
Não.
Por exemplo, eu vou ter que fazer o manejo, acompanhar a minha coisa ou não? Mais ao detalhe.
O manejo é do produtor. Ele é escolhido a dedo, né? Um produtor com alta tecnologia, para que ele no final reverta numa excelente semente, que é o padrão da Girassol.
Entendi.
Né? A maioria dos nossos cooperados estão 8 a 10 anos conosco, são grandes produtores. Aí eu falo, o grande não é a extensão de terra, grandes como técnicos, né?
Sim,
produtores que produzem
eficientes,
muito,
né?
Eficientes. E o controle de toda essa soja até chegar na colheita é do time de produção da Girassol, né? Eles são cobrados por laudos, por visitas técnicas. E a Girassol, até no instante da colheita, nenhum campo da Girassol de cooperado ele é colhido sem a presença de um ou dois profissionais, depende do tamanho do campo.
Cada início até o final do
ajuste de colhedeira, produtor mecânico baixo.
Então é um trabalho de lado a lado com ele.
Não, lado a lado, é como se tivesse a Girassol plantando naquela área.
Não adianta
área,
o cara chegar lá, um produtor de grão, que nunca viu semente, que não está acostumado, que não é parceiro, que não quer aderir a novos métodos.
A Girassol não acha um campo aqui, colhe e vira semente, não. É um campo pré-aprovado.
Então seria muito...
Sem registrar, né?
4, 5 meses acompanhado pelos nossos profissionais, pelo time de produção.
E aí, turma, estão gostando do podcast? Vamos fazer uma paradinha agora para chamar os nossos patrocinadores. Alex, o pessoal que precisa construir na fazenda e muitas vezes não tem ideia do planejamento, qual o tamanho de barracão deve fazer ou que sistema construtivo utilizar, deve procurar a Suprema Soluções Agroindustriais.
Com certeza, eles vão integrar tanto os projetistas quanto os construtores para poder ser a ferramenta mais viável, né, para você investir e verticalizar o seu negócio no agro.
E assim você acha a melhor solução construtiva para sua fazenda. Procure aí, Soluções Agroindustriais.
Da Suprema.
Construtora Coproenco, uma construtora especializada em obras de armazéns para fazenda. Então, se você precisa armazenar aí soja, semente ou qualquer outra coisa dentro da sua fazenda, liga para a construtora Coproenco que eles vão fazer o barracão aí para vocês. Aqui nessa fazenda nós temos diversos tipos de produção diferentes. Nós temos pecuária leiteira, pecuária de corte, produção graneleira. Como é que a gente faz para organizar a gestão de tudo isso daí?
Para integrar, Cortes, todas as soluções aqui da fazenda, precisamos de um software de gestão e o melhor do Brasil, que consegue trazer credibilidade e ser auditado por qualquer empresa, né, é junto com o pessoal da TOTS.
Então, independente do tamanho da operação agrícola, se a sua fazenda é pequenininha ou muito grande, procure o pessoal da TOTS.
Isso, o melhor software de gestão para a sua fazenda.
Para armazenar e transportar da maneira correta qualquer tipo de produto a granel, procurem a Conteflex, fabricante de bags e sacarias para todo tipo de produto agrícola.
Cortes, para os nossos agronautas que estão lá na cidade e querem investir aqui na fazenda, nós temos o melhor fundo de investimento do agro, que é o pessoal da Audax Capital.
Olha que maravilha! Então, se o pessoal quiser investir sem sair de casa,
vai lá na Audax, conheça os produtos que eles têm antecipações de recebíveis e também aporte para você pegar e colocar o seu dinheiro e a gente colocar aqui na fazenda.
4Watt Energias Renováveis. Você precisa fazer uma usina fotovoltaica na sua fazenda ou você tem a capacidade de colocar um biodigestor, procure o pessoal da 4Watt que eles acham a melhor solução para vocês. Se vocês estão procurando aí, pessoal, soluções para contabilidade, para sua empresa que atende o agronegócio ou até para sua fazenda, procurem a Agritax. Eles vão dar toda a solução para vocês aí, pessoal. Contabilidade para o agronegócio, procurem a Agritax.
Vamos ver se a gente entendeu direito. O sistema de cooperado é, tem aquele agricultor que ele tem um perfil para ser cooperado de vocês, ele tem todo já um perfil de manejo e tal, é um cara parceiro, um cara legal de se trabalhar. E aí vocês, não sei se ficou muito bem explicado, se vocês fiscalizam ele, se vocês auxiliam ele ou se vocês cuidam do manejo. Explica de novo isso aí para a gente, Jamile.
Para o formato de cooperação, todas essas tratativas elas podem ser combinadas.
Tem,
né?
Tem como fazer de várias formas.
O formato como a Girassol atua. O cooperado ele tem já interesse comercial na cultivar. A gente tem um portfólio amplo, então é o que ele quer plantar, é adaptado para a região, é o que vai garantir a melhor produtividade para ele. A gente não força o produto que a gente precisa produzir. Então ele tem interesse comercial antes de tudo. E ele é agricultor antes de tudo, mas a escolha dos cooperados são de agricultores que têm uma lavoura limpa, com consultoria, com bons agrônomos, onde eles fazem um manejo um pouco mais do que para grão. Então, é uma colheita mais lenta, todos os tratos culturais para percevejo.
Podemos dizer que é um plantio, manejo e colheita supervisionado por vocês?
Ele faz todo o manejo, mas a gente acompanha desde
então,
o início.
Então, tem um agrônomo da Girassol que fica indo semanalmente para a fazenda.
Desde o plantio, para evitar que haja mistura, semanalmente acompanhamento nas lavouras para verificar como está o andamento dessa lavoura, como foi a chuva, como foi o tratamento para as pragas.
Né? Detalhado, né?
É um acompanhamento, uhum. Porque o manejo de fato ele é do produtor.
Certo.
Uma vez que chega próxima à colheita e ela tem potencial para colheita, aí o time entra na aprovação do campo. Antes
certo.
Disso, toda a parte ministerial é feita. Então, o que o Fábio citou, os laudos né, de pré-colheita, de floração, certo. Pré-colheita. Então, toda a parte do ministério ela é cumprida, uhum. Porque esse campo está inscrito para produção de sementes. Mas uma vez que ele tem, então, o potencial para colheita, aí sim a gente entra num crivo de aprovação. Então, se essa área vai ser dessecada ou não, se essa área teve o manejo correto para percevejo, então ele chegou num potencial de colheita. Aí a equipe entra em cena para aprovar que aquele campo vai virar semente. Um campo para grão, ele pode ser colhido com umidade, ele pode ser colhido com dano mecânico alto, então com colhedeiras com uma rotação mais agressiva. Ele tem um intuito, então, de ser vendido para uma trading para ser esmagado e virar grão. Quando ele precisa virar semente, então a gente precisa que essa semente germine de novo.
Certo.
Então a colheita ela vai estar mais lenta, ela vai estar monitorada com testes de hipoclorito, se está acontecendo dano mecânico. Antes disso, já foi verificado se ela tem dano por umidade, se ela teve dano por percevejo. Então, uma vez aprovado esse campo,
o Daniel estava explicando pra gente, uhum. Que tem um time de campo um dia antes, fazendo lá a análise da amostra, né?
Sim,
e
sim.
traz aqui pro laboratório.
Sim.
É o cara tem que acordar 3 da manhã,
sim.
né? Fazer uma solução ali. E aí liberar ou não a colheita.
É, a equipe ela acompanha desde o momento do plantio, acompanhamento semanal, mas na colheita ela fica ali 24 horas, né? Operação de guerra. E a gente colhe, de fato, uma amostra, ela vai para análise de tetrazóleo, temos equipe própria de laboratório para fazer essa análise, e aquela é a foto daquele momento em que o campo foi aprovado. Se chove, se não colheu, é outra amostra, é outra análise, então começa tudo de novo para entender se aquela semente está saindo do campo com viabilidade.
Vê se eu entendi. Por exemplo, nós somos agricultores aqui na Bahia, plantamos 6 mil hectares de lavoura, certo? Soja, milho. Né? Estamos querendo entrar no algodão, quem sabe que o algodão é uma cultura um pouco mais sensível e cara, né? Que tem que ter uma expertise um pouco maior do que as duas commodities. Eu tenho 6 mil hectares de lavoura, certo? Eu não vou plantar 6 mil hectares de semente. Então eu posso ceder uma área lá para eu poder ser um cooperado de 2 mil, de 1.000 hectares, porque eu tenho interesse nos meus outros 4 mil hectares, que eu vou consumir, né, essa semente para o grão. E seria também um jeito desse público, né, se atender ou se motivar?
Fala de salvar a semente?
Não, por exemplo, como eu planto 6 mil, né, eu consumo, né, compro essa semente de algum lugar. Não só da Girassol ou de outros vendedores.
Tá.
Eu quero virar, né, um sementeiro, né, um plantio de semente. Porque você falou que tem aquela vontade também porque ela tem um consumo. Então, como eu vou ter lá 4 mil hectares, né, de área de grão, se eu produzir 2 mil de semente, automaticamente eu tenho aí uma negociação diferenciada com vocês.
A gente está entendendo aqui a logística de como que funciona o sistema de cooperado, mas aí a pergunta é, por que ser um cooperado? Que vantagens eu tenho ao invés de eu produzir o meu grão lá, da maneira como eu faço tradicionalmente, eu começo a ser um cooperado da Girassol? É uma vantagem financeira isso, estratégica, de comercialização? Como é que é?
A Girassol, ela remunera o grão que ela levar para o produtor no mesmo formato em que ele comercializaria nas tradings, então ele não perde nada nesse sentido, mesma oportunidade de fixação e formato de pagamento, e extra ele ganha uma bonificação. Então é essa bonificação que motiva
então,
para os
assim,
tratos culturais para direcionar o campo para a
semente. Eu acabo vendendo o meu grão mais caro, entre aspas.
Mais caro, com certeza.
E daí uma outra pergunta, não sou agrônomo, né, mas eu gostaria de entender, que é o seguinte, se, por exemplo, eu sou um produtor de grão comum, eu tenho lá o meu manejo, meus agrônomos, minha maneira de se fazer. E aí, a partir do momento que eu passo a ser cooperado e eu tenho vocês me auxiliando, eu automaticamente, é bem possível que eu comece a produzir mais também por hectare, né? Melhora a minha produtividade, né?
Sim, a gente escolhe cooperados que já tenham
um histórico
de equipe e sejam profissionais, né? Mas a nossa equipe, com certeza, desde a escolha da cultivar...
Então vamos dizer que seria um ganho direto, né?
Sim, sim. A equipe, ela não só participa desde a escolha da cultivar, não forçando ele a produzir o que precisa, mas oferecendo realmente a melhor opção para plantio, como esse monitoramento, são agrônomos a mais na lavoura dele, com certeza, do plantio à colheita.
E também, eu imagino que esses cooperados de vocês acabam se tornando pessoas muito próximas, porque tem muito contato e acaba realmente virando parceiro, né? Então, se vocês precisarem se ajudar, vem aqui, traz
como
uma
máquina.
Como é que
é, Fábio, o relacionamento que vocês têm?
Não, o relacionamento já, os nossos cooperados, a maioria deles, acho que 90% deles já estão conosco há mais de 5, 6 safras, né? Alguns
certo.
Já 10 safras.
Desde
então,
o início.
Desde o início, né? Então são produtores importantes na região também. E o manejo fitossanitário, tanto de doenças e pragas que ele tenha que fazer a mais para que esse grão se torne uma semente.
Já é o capricho da lavoura.
É o capricho da lavoura, já é inerente a esses produtores, são escolhidos a dedos por isso.
Certo.
E assim, uma aplicação a mais que ele faça para o percevejo, ou uma ou duas aplicações a mais de fungicida para a parte fitossanitária daquela planta, está agregando, ele está produzindo mais com isso. Né?
Isso vale tanto para a semente de soja quanto para a semente de algodão, né? Que a Girassol também é grande produtora de semente de algodão.
Hoje...
Inclusive, a paixão do Fábio, né, Fábio? Mostra aí para as câmeras.
Algodão,
ó.
Na veia aqui.
Tem uma tatuagem do algodão aqui.
É, a Girassol, quando começou com sementes de algodão, a Bahia foi bem importante no modelo de negócio dela. Nós crescemos muito aqui na Bahia. Hoje eu acho que dos 300 mil hectares que são plantados na Bahia, 100 a 110 mil hectares são sementes oriundas da girassol.
É um share de 30%.
É um share de 30%.
Muita coisa,
nós somos, no Brasil, a girassol hoje, tirando as multinacionais, que é a BASF, né, que é a Fibermax, que é verticalizada, a girassol é a maior sementeira de algodão, a maior multiplicadora de sementes de algodão do Brasil, já há 7 safras, né, colocando o estado do Mato Grosso, da Bahia, do Goiás, são os principais produtores. Então se tornou um grande negócio para a companhia, né? Então a gente deslumbrou também esse mercado na Bahia, junto com a TMG, foi o início, e foi crescendo, os materiais também tiveram alta performance na região, e hoje é um grande negócio para a girassol. Então a girassol hoje na Bahia, as operações são semente de soja e semente de algodão.
Uma pergunta, Fábio. Hoje então vai dar uma área bem expressiva, certo? 30% de share de mercado é algo muito...
Semente de algodão.
Né, forte. A gestão dessas fazendas, hoje vocês já têm isso digitalizado com os cooperados? Eles já possuem um software de gestão onde a gente consegue trocar informação? Ou ainda é um sistema de vocês com eles, que eles encaminham as informações de forma manual? Como é que está essa digitalização?
Não, o manejo é do produtor, ele tem uma lavoura, o manejo é dele, todo software é dele. O que a gente faz é a aprovação de, o acompanhamento e aprovação de campo e a aquisição de um grão destinado à semente.
Certo.
Uma vez ou de um caroço, no caso do algodão.
Ou um caroço,
caroço
destinado à semente. Sim. Uma vez que esse produto entra, aí sim inicia o processo de produção de sementes dentro da girassol. Temos um sistema SAP.
Certo.
E daí ali começa, a partir da aquisição desse insumo destinado à semente, ou caroço ou grão, que começa o...
Mas se para vocês terem um mercado de cooperados dessa forma, aí é importante que a girassol seja relevante, tenha representação, que realmente seja um bom parceiro para estar junto. E eu sei que o mercado de comercialização de sementes, ele não é fácil. E a cada ano podemos dizer que é uma coisa completamente diferente. A gente não necessariamente tem variedades que elas são mais procuradas num ano, outras que são mais procuradas no outro, e ao mesmo tempo vocês produzem de um ano para o outro. Então tem que ter uma expertise de mercado aí. E o Fábio aqui, que é o cara comercial. Fábio, como é que funciona? Como é que funciona? Como é que está o mercado de semente? Como é que vocês
prevê o futuro?
Como é que vocês desenvolvem esse mercado aí? Como é que vocês surfam nessa onda?
O mercado de semente é muito dinâmico, né? Hoje nós temos mais obtentores de germoplasma, mais obtentores de tecnologia. Nós tínhamos uma tecnologia só, hoje temos duas, e os obtentores, mais obtentores de germoplasma no mercado. Quando a gente fala de germoplasma, são as empresas que produzem a planta, né?
Certo.
A cultivar.
Uhum.
Então é um mercado muito dinâmico, com muitos lançamentos anuais, né? Que nos dificultam muito você ter tantos lançamentos, né, a cada ano. Então, e o produtor vai experimentando e cada vez mais está acelerado, e cada vez mais melhores cultivares estão sendo lançados para o produtor no Brasil. Quando nós chegamos aqui, se fazia uma média boa do produtor era 50, 60 sacos. Hoje a gente fala em 80, 90.
E soja?
Nós tivemos um produtor amigo aí e cliente semana passada, produziu num pivô 106 sacos, uma cultivar de 90 dias, né? Nós temos... Então, o mercado é muito dinâmico, ele está muito acelerado, e as empresas elas tentam se diferenciar. Qual que é o planejamento, qual é a estratégia da girassol, né? Que está enraizado na empresa desde os 40 anos, o Gilberto começou.
Então, é a grande tradição que vocês têm, né?
É a tradição,
né? Mas tem uma coisa... Que, assim, na minha cabeça parece algo muito complexo, mas talvez vocês que estão no mercado já tenham simplificado isso aí, porque, assim, existe uma demanda esse ano do mercado. Então, o pessoal tem as variedades que eles querem plantar, e aí vocês já fazem um planejamento, porque vocês plantam junto com o produtor que está plantando.
Sim.
Aí vocês já fazem um planejamento das cultivares que vocês vão plantar, porque vocês vão vender isso ano que vem, para a próxima safra.
Isso.
Aí vocês, todo mundo colhe junto, aí que vocês percebem qual que é o desenvolvimento de cada um, às vezes uma variedade se sai melhor que a outra, o mercado em geral conversa sobre isso, vocês beneficiam, guardam no armazém. Quando chega no outro ano, não necessariamente o pessoal está atrás das mesmas cultivares que esteve ano passado. Então, quase que vocês têm que ter uma bola de cristal, né? Pra tentar prever o futuro.
Ou um time multidisciplinar estudando todos esses pontos,
É isso que
né?
eu queria saber. Vocês já têm uma logística disso?
Vai um pouquinho além disso. Assim, antigamente, para desenvolver um produto, antes de ir para entre desenvolvimento de produto e mercado, demorava 7 anos. Então você acompanhava a performance daquele material. Só que o ciclo de lançamentos, ele era muito, muito baixo. Você ficava anos, né, com uma cultivar como única opção. E uma biotecnologia como única opção. Então, o que o Fábio citou agora é que a gente não só tem o lançamento anual das empresas dos obtentores das plantas, mas também de biotecnologia, né? Então, 2-3 biotecnologias entrando e cultivares antigas ainda performando. Então, realmente é muita opção. Mas como é que a gente acompanha? O lançamento, ele vai para o mercado quase que com a aprovação genética, então não existe mais esse timing de 7 anos no mercado. Mas eles têm vários centros de pesquisa, então eles trazem a informação e é uma aposta quase que junto com o obtentor.
Então a gente está falando de um mercado que varia cada ano, vocês têm sempre que prever o que vai acontecer ano que vem, se planejar muito, mas eu imagino, a Girassol produz quantos cultivares?
Acho que no portfólio são mais de 20 cultivares.
Então, mais de 20 cultivares. Então, eu imagino que você tem materiais que vão ser mais procurados e outros menos. Então, você sempre vai ter, ao mesmo tempo, uma sobra de estoque e uma falta de estoque.
Exatamente.
Isso aí sempre acontece, né?
Você tem que ter no portfólio as cultivares mais produtivas e também tem que ter no portfólio aqueles cultivares que não são tão produtivos, mas são resistentes a certas doenças.
E né? aí... E aí, o que falta, eu já imagino que vocês não vão comercializar, né? Porque vocês não têm a capa do estoque. Mas e o que sobra? O que acontece com a semente que sobra?
Vira grão.
Vira grão? E vocês têm uma média de sobras anuais?
É um índice bem baixo. Fica em torno de 5%.
E também varia muito, né?
O que nós queremos chegar no comercial, junto com a diretoria, que nós sempre somos cobrados, é essa expertise de acertar o time de todos os materiais. Né?
Então, quer dizer, um multiplicador aí, um cara que quer entrar para o mercado agora, quer ser multiplicador também, já é uma coisa, pelo que eu estou entendendo aqui, não é nem um pouco fácil, né? Porque você tem que ter os parceiros, você tem que ter os laboratórios que você
licenciado,
a equipe comercial, você tem que prever.
Conhecimento comercial.
Senão o cara dá uma bocada errada aí.
É uma estrutura pesada de planejamento.
Investimento e planejamento, né? Isso tem que casar para que você tenha margem no final, né?
E aí, então, vocês têm toda essa logística, todo esse planejamento e tal, e aí isso culminou agora com o crescimento no planejamento e na construção dessa unidade aqui que está atrás da gente, que a gente vai mostrar logo mais aqui nesse mesmo episódio. E esse crescimento todo de vocês acabou resultando na construção dessa unidade aqui. E aí, Alex?
Eu quero fazer uma pergunta.
Você tá olhando para mim, eu tô vendo que você tá com a
porque nós somos dois engenheiros, certo?
Engenheiro civil.
E engenheiro, né, a gente vê... Eu saí da construção faz 8 anos, né? Tô no agro, sou que nem vocês empreendedores. Mas tudo tem um porquê. Então, quando você vai, né, contratar um time de especialista, você sempre vai estudar, né? Por exemplo, né, quando a gente construía lá, eu fazia muita indústria têxtil, né? Então, quando eu ia estudar junto à Hering, a Dudalina, para montar uma fábrica fora da sua matriz, né, tinha todo um contexto, que são as facções, que vão fazer o serviço terceirizado, a redistribuição, tem todo um estudo de mercado para escolher aquele local correto, com a mão de obra que vai ter para operar aquela indústria, e aí que negócio tocar. Depois que finalizar esse estudo, que é primordial, entra o time de especialistas em engenharia, planejando, que a gente vai mostrar um pouco mais, até porque nós temos um pai de uma criança aqui, né, que acho que o filho dele aqui, o projeto é dele, né, ele que desenvolveu do zero, que é o Cortes. Como é que faz, vocês dois, a pergunta para os dois, né, pode iniciar pelo Fábio, depois contemplando a Jamile, como é que vocês escolheram esse local aqui, né? Vocês, é um raio de atuação em cima dos cooperados, né, para poder atender toda a região do Mato Piba. Como é que foi essa visão de escolher esse local para poder implantar esse empreendimento de vocês?
Assim, a visão, nós estamos numa área privilegiada,
certo,
uma altitude privilegiada, né, que vai acabar fazendo muito efeito também na qualidade final da semente. É um ponto onde nós temos vários cooperados há muitos anos aqui, né, os cooperados estão na redondeza. Logisticamente é um lugar espetacular, né, nós estamos na beira da BR-020, né, entre Luiz Eduardo e Brasília.
Então, diretor, põe aí no mapa para a turma que não conhece a Bahia. Vai lá no satélite, puxa o Google Earth e coloca o ponto aqui para a gente saber onde nós estamos.
É um lugar privilegiado, né, da Bahia. A Bahia é um dos melhores lugares para se fazer semente no Brasil. É um lugar que casou com o toda a operação da girassol, né? Localização, logística, os cooperados em volta.
Então, e a parte administrativa, Jamile? A mão de obra que vai operar isso aqui, né, quando ele estiver full, e também já existe um projeto de expansão no futuro, né? Uhum. Então ele vai começar com um projeto inicial, uhum, né, que já é grande, uhum, né, já é, eu sempre falo, né, filhote de baleia já nasce grande.
Já é uma obra grande.
Né, que é um projeto de milhões de reais aqui, sim, que vocês estão empreendendo, mas existe esse projeto de expansão, né? Como é que funciona, sim, essa questão da mão de obra operacional aqui que vai tocar?
Sim. A obra foi dividida em três fases, né? Então, a safra passada a gente teve o secador, que já deu apoio em secagem para a industrialização, que ainda era terceirizada.
Já operou, então? Já inaugurou ele?
Secando.
Secando.
Esse ano, de fato, começa a industrialização, mas com limite de armazenamento de 150 mil sacos. A diferença para comercialização a gente ainda traz do Mato Grosso para atender toda a região do Mapitobá, pá. E na próxima, terceira fase, então, são 450 mil sacos. É, daí ela vai atuar plenamente, né, para atender todo o projeto comercial. Com relação à mão de obra, a mão de obra operacional para a indústria, aqui é uma região sementeira.
Legal.
Né, e região agrícola, principalmente. Então, a mão de obra, ela é local.
Legal.
Né, e a gente tem um escritório administrativo em Luiz Eduardo Magalhães, a 100 quilômetros daqui. E ali funciona a parte comercial e um apoio administrativo.
Show. Hoje vai trabalhar quantas pessoas quando tiver agora nessa primeira etapa e depois
nessa fase, nessa segunda fase, da forma como ela está sendo entregue agora, 45 pessoas.
Então já vai gerar 45 novos, sim, empregos aqui, sim, na cidade.
E é um negócio enxuto. Mas 45,
porque é automatizado,
pessoas,
né?
Sim, sim.
Depois a gente vai comentar, né? Vai mais à frente nos explicar, né?
Vai chegar, sim, 60 pessoas, né?
Sim. Acho que mais, né?
Sim.
70, 80 colaboradores.
Sei, aqui, que, né? O Vinícius pode dar uma...
Mas é o que o Alex falou, que o projeto também, esses novos empreendimentos são todos automatizados, né? Você precisa de
se comparar hoje... uma sementeira, aquela que foi a primeira, né? De vocês lá na Girassol, lá no Mato Grosso, agora essa nova que vem direto da Alemanha, né? Nós já vamos chegar lá, né, para explicar esse equipamento que também são poucas, ou talvez só vocês que têm no mercado, né? São poucas
sementeiras que têm hoje essa tecnologia, porque faz todo sentido que você tenha um equipamento tecnológico que ocupe pouco espaço, que seja mais simples de operar, né? Então você, sim, às vezes você precisa de uma operação menos complexa, de menos pessoas, e você automaticamente tem mais eficiência, né? E foi isso. É uma das coisas que foi trazida para esse projeto aqui.
Ah, é o segundo, na verdade, né? Porque no Mato Grosso nós já fizemos uma...
Já investiram lá, né, com esse equipamento,
investiu,
né?
Sim.
Trouxe excelentes resultados,
sim,
e altas performances.
Sim.
E aí, porque é um projeto caro, né?
Porque lá no Mato Grosso, quem conhece os números sabe que é super enxuto. Porque lá no estado do Mato Grosso, eles têm uma unidade de beneficiamento de sementes, indústria de beneficiamento de sementes, né, que em um barracão de 30 por 30 tem duas linhas de beneficiamento que fazem 20 mil sacas dia,
certo,
sacas de 40 quilos, sacas de semente, e esse daqui é um armazém 25 por 30, então ele é menor um pouco, que hoje tem uma linha, então vai fazer 10 mil sacas dia, só que já tem a previsão de expansão para mais uma linha, então são barracões extremamente enxutos para uma produção desse tamanho, né?
Então depois desse planejamento todo, esse trabalho de empreendedorismo lá do passado, desbravando aqui no peito, conhecendo os produtores, trocando ideia, né, conversando, né, com o apoio de vocês lá do Mato Grosso, né, então teve um trabalho de integração, a gente viu isso lá na empresa de vocês, né, que vocês têm um especialista em cada frente, então o negócio ele não é centralizado, não é uma ditadura, né, tem que ser assim porque eu gosto assim, não, né, existem vários líderes que trazem novos negócios, né? Tanto que eu acho que o insight de trazer esse equipamento novo, com certeza, foi do time operacional que está lá no dia a dia, né? Vendo as dores do negócio. E aí vocês acreditando, investindo, dando certo lá, replicando para cá, né? E hoje trazendo uma novidade aqui para a Bahia. Então vamos falar um pouquinho dessa parte de infraestrutura, né? Temos um especialista também aqui na unidade, que é a IBS, que vai explicar o passo a passo desde a entrada, né, do grão aqui na moega até sair, né, como bag refrigerado e ir lá pro nosso cliente final. Então nós vamos rodar para vocês entenderem, e como ele é o pai da criança, ele conhece bastante esse projeto, nós vamos rodar em 3D né, agora nessa explicação, o que, que é uma IBS, certo?
Indústria de Beneficiamento de Sementes.
O que, que ela contempla, Cortez? Você que, junto com a Cortez Engenharia, né, desenvolveu esse projeto, com certeza foi do lado a lado desses empreendedores, discutindo todas as necessidades imediatas, né, porque a gente sabe que o empreendedor ele vem do nada uma surpresa, né, e normalmente é um problema e você tem que resolver, e é o boom, né? Por exemplo, ele acabou de comentar com a gente, então, que o time comercial saiu na frente porque o produto é excelente, vendeu mais, eu preciso industrializar, eu não consigo mais atender a demanda em cima, né, com o negócio que eu tenho hoje, eu preciso verticalizar, né? E aí entra o time de engenharia para resolver problemas de crescimento, expansão agrícola, crescimento em qualquer lugar, precisa de planejamento. O que, que foi planejado aqui, Cortez? Você que assim, é o pai da criança aqui.
Quando a gente entra para fazer um projeto como esse aí, que é um projeto complexo, não é um projeto simples de ser feito, a gente tem a função de decifrar e transcrever graficamente as necessidades do cliente, do grupo, do pessoal de campo. Então a gente faz várias reuniões conversando com os empreendedores para tentar enxergar a mesma visão que eles e também com o pessoal da operação para ver como é que eles vão querer operar isso daí. Nós temos um layout que começa na guarita de controle, controle de acesso. Aí na sequência a gente tem um escritório administrativo com um balanço rodoviário que vai pesar todas as cargas que vão entrar e vão sair dessa unidade. Aí a gente consegue ver um estacionamento de caminhões, onde ficam parados os caminhões que vão ficar aguardando notas ou que vão aguardar para carregar as sementes aqui. E aí a gente tem as moegas, onde é descarregado o grão que vai se tornar semente, certo? Ou a semente que vai ser separada do grão na hora do beneficiamento, que é um armazém onde você recebe, seca e pré-limpa o produto. Então ele conta com pré-limpezas, secadores. Na sequência a gente tem a logística de carregamento, então tem o carregamento de sementes, que é onde o produto vai ser expedido no final da safra. A gente tem na sequência de beneficiamento, depois que saiu da pré-limpeza, do armazém das moegas, a gente tem os silos armazenadores, que são os silos pulmão, tanto de produto úmido antes de ser secado, tanto como para produto seco depois que passou pelo secador. Esse produto seco e pré-limpo, ele vai para dentro da IBS, da classificação, é da parte de classificação de sementes. Uhum. E aí ele entra primeiro numa pós-limpeza, depois num padronizador, depois numa espiral. Depois ele vai para a mesa de densidade, mesa de gravidade, a mesa densimétrica, que o pessoal gosta de chamar. E aí depois ele passa para dois silos pulmão de ensaque, que é para dar uma flexibilidade na hora de manejar as equipes de ensaque. Esse produto acabado dentro do bag, ele vai para dentro do armazém refrigerado, que na verdade são armazéns climatizados, que vão ficar aí regulados a uma temperatura de 10 a 12 graus, 50 a 55% de umidade relativa do ar. E aí, posteriormente, eles vão ser carregados no carregamento. Esse projeto aí, ele foi concebido para ser executado em três fases. Então, a primeira fase, as moegas e o secador, de dois silos pulmão.
Por conta da demanda.
A segunda fase, na classificação e um dos armazéns. E depois, na sequência, a construção de mais dois armazéns. Nós ainda contamos também, nesse projeto, com uma área habitacional, que é para dar suporte e apoio para todos os colaboradores que moram aqui. Então, tem um refeitório, uma cantina, tem alojamento feminino e alojamento masculino, com capacidade total para 60 pessoas alojadas. Então, assim, esse é um projeto flexível, sendo construído em fases e que cabe dentro do bolso da empresa, porque o investimento ele é feito em partes. Então, a partir do momento... Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né, Fábio Jamile?
Sim.
Então, a partir do momento que vocês forem colhendo, beneficiando e o dinheiro entrando em caixa, vocês vão fazendo a ampliação. Então, a gente sempre pensa... Quando a gente pensa em projetos complexos e grandes como esse, a gente sempre projeta pensando em fases de execução. Porque não é simples pegar um investimento total de...
50, 55 milhões.
50, 55, 60 milhões. Muito bom. Então, é um investimento que... É complicado ser feito de uma maneira só, né? Com um aporte único. Sim. Então, essa é uma coisa que tem que ser feita.
Não só de uma maneira só. A empresa, então, nós estamos esse ano com 250 mil sacos previsto, aí 300, 350, né? Então, vai atender, as fases vão atender o crescimento da empresa.
E automaticamente você consegue ser mais eficiente e eficaz, né? Porque, como a Jamile comentou, você consegue trazer o controle de qualidade só para vocês. É. Porque aí é um método de vocês desenhado do início ao final do ciclo.
Isso é uma das variáveis que nos fez investir também na nossa usina própria, né? A gente tem o domínio não só da qualidade de beneficiamento e a qualidade de expedição, né? Porque a qualidade da semente não é só a qualidade fisiológica dela, germinação e vigor.
A gente sofre isso lá no Piauí, por exemplo. Nós temos fazenda, a nossa...
A eficiência em expedição, entregar a semente na hora certa, com o bag...
A semente chega a 600, 700 quilômetros, então a gente chega...
Isso tudo passa pela qualidade da semente.
Com certeza. Então todo esse planejamento foi feito, está sendo executado conforme as etapas, certo? E aí também aqui que vi que a gente temos um projeto sustentável de energia fotovoltaica. Sei que sim, também é para atender uma demanda da operação, né? Hoje nós temos com uma operação aqui tocada a geradora, então esse barulhinho no fundo é um gerador, né, que está tocando a operação. Mas vocês também fizeram um projeto de usina fotovoltaica, né, aqui dentro do empreendimento, né? Como é que foi essa visão?
É, isso foi um dos grandes desafios aí na hora de fazer a obra aqui, que é o fornecimento de energia, né? É, apesar das concessionárias de energia em todo o Brasil, elas terem a compromisso de fornecer energia aos imóveis, é um processo burocrático, demorado e que necessita muitas vezes de investimento. Então, precisa de um aporte financeiro do empreendedor para que seja feita a ligação, tanto para a construção de novas linhas de energia, quanto para melhorias na própria rede existente. Então, é fazer um novo empreendimento e afastado da cidade, em zona rural, sempre é um desafio. Aqui, nesse caso, hoje, nós temos os geradores aí funcionando, mas o diesel também não é barato,
sim,
né? Então, existe uma tecnologia aí de energia fotovoltaica off-grid também, que ela, você utiliza o que está sendo gerado, sim. E também existe o sistema que você gera e compensa na rede, mas, claro, você tem que ter a ligação da rede. Então, nós estamos trabalhando aqui para fazer a ligação.
É uma das dores, né?
Burocrática, demorada, você vê aí o tamanho, né, da obra como ela está, e nós ainda não temos essa ligação. Mas nós já estamos preparados.
Como é que é o nome da companhia aqui?
Aqui é Coelba.
Pô, Coelba, tem que ajudar os empreendedores.
Pô, Coelba, ajuda todo mundo.
Estão investindo mais de 60, 80 milhões de reais no futuro, né? Trazendo aí toda a expertise.
Estamos com a obra desse tamanho aqui, há 2 anos já.
Todo empreendedor, a rede na nossa porta, a gente está vendo aqui a rede aqui na nossa frente. Aqui vocês vão ver o drone, né, que a gente vai voar. Então, assim, nós temos que ter apoio, né? O empreendedor tem que ter apoio, né, do estado ou das, sim, empresas, né, que dão essa infraestrutura
para a gente. De qualquer maneira, quem pensa em planejar uma unidade como essa, unidades industriais também, armazenadoras de grãos, nunca pode abrir mão de um conjunto de geradores a diesel, porque muitas vezes você funciona com eles no horário de pico e também em queda de energia você não para de trabalhar. E também pensar, mesmo que você não faça sistema off-grid, você sempre pensar numa energia solar que você possa abater um pouco da sua conta de energia. Então, você pensa, independente da ligação com a concessionária, uma forma de sustentável de energia, por exemplo, energia solar, e também
um
gerador
solzão diesel que nós estamos pegando aqui na cabeça hoje.
Que nós temos um ponto importante, até que nos traz a ser uma região de maior produção agrícola no Brasil, em termos de, não de área, né?
Foto
mas
período.
É um foto período, de média, né? Se nós compararmos Luiz Eduardo com Sorriso, tem um estudo que aponta que nós temos 3 mil horas de luz a mais por ano aqui.
3 mil?
Então
isso aí faz toda a diferença.
Na região, que é altitude, né? Foto período, e quando você tem um ano normal de índices pluviométricos, elevam bastante a média.
Né? E o potencial hídrico também da irrigação, que também é outro
Nós temos muito importante aqui na região um dos maiores aquíferos do mundo, né? Um dos maiores aquíferos do Brasil, que é o Urucuia. Então a região deve saltar hoje 250 mil hectares para os próximos 10 anos aí para 1 milhão e 250 mil hectares aí
irrigado,
né?
E qual que é a previsão, né, da gente começar a operar aqui com as operações dessa primeira etapa de vocês? Já nessa safra agora?
10 dias.
Por isso que a Jamila tá assim agoniada. Vamos terminar o podcast, então cobrar essa toda obra aqui. Né? Então, 10 dias.
Já começou a colheita,
então,
10 dias.
Mês de fevereiro já podemos fazer a festa de inauguração,
sim,
já então.
Com certeza, com certeza. Daqui uma semana a gente já faz os testes. E tem que estar funcionando início de fevereiro.
Por isso que veio o time do Magrão aí, para poder fazer os confere final, né?
Com certeza.
Ajustar secador.
E vamos ter um evento aqui, Fábio? Né, para a gente trazer e mostrar essa infraestrutura.
Nós estamos planejando, sim, um evento.
Como é que está o planejamento futuro aí?
Primeira semana de março.
Primeira semana de março a gente vai ter um evento de inauguração.
Então,
nós,
de campo.
Nós do Agro em Dia queremos, né, se autoconvidar, poder cobrir vocês aí, como a gente cobriu lá o Geatec, que foi maravilhoso lá na Serra da...
Serra da Petrovina. Fazenda Girassol, lá onde começou a história do grupo, né? Pessoal, agora...
nós vamos mostrar para vocês a unidade, nós pegamos os especialistas da Girassol e vamos dar uma andadinha na obra e mostrar como ela realmente funciona. Vamos em campo, né?
E também vamos mandar um abraço pro nosso patrocinador que construiu a obra, né? Qual é o nome da construtora?
Dos nossos patrocinadores também, oficiais aqui do Agro em Dia Podcast, é a construtora Coproenco, que foi quem construiu essa obra aqui também. Então, um forte abraço aí pro pessoal da Coproenco.
Fez todo o planejamento junto com o time da engenharia. Então, existe planejamento, né? Já vamos então à contagem regressiva da inauguração, né? Montando esse evento. E o planejamento futuro, pra gente poder finalizar aqui com os gestores, né? Vocês são um casal de gestores, empreendedores que estão aqui na Bahia, né? Desbravando. E representando, né, tanto o agronegócio mato-grossense quanto o agronegócio baiano, né? Porque hoje são mais baianos do que mato-grossense, o sangue, né? A briga, né, da atividade. Então, a visão do futuro de vocês dois, né, é ir também algumas áreas próprias para poder ter um planejamento de crescimento? Como é que é?
A Girassol, ela coloca todos os seus investimentos no Mato Grosso, na área agrícola, né?
Sim.
Mas nós pensamos sim. Uma área agrícola na região da Bahia, que é uma região espetacular, tanto para sementes como para produção de grãos, de fibras. Nós temos aqui, nós somos aqui o segundo maior produtor de algodão do Brasil, mas com uma qualidade de fibra bem superior dos outros estados brasileiros, né? Porque a gente tem realmente esses três pilares que eu falei, né? Luz, altitude e água. O sequeiro e agora essa expansão agrícola que vai vindo irrigado. Então é uma região onde os produtores, por algumas adversidades, né, de terras mais arenosas, índices pluviométricos menores, eles se forçaram a investir mais em tecnologia. Então nós estamos aqui na região com mais tecnologia no país em produção agrícola, tanto em maquinário, em profissionais. São produtores que tiveram
então, por que não vocês dois, casal, né, começar a empreender e também...
a gente tem um sonho, a Girassol, né, ela foca muito nas áreas agrícolas lá, mas também aqui. Mas deixar registrado todo o nosso carinho pela região oeste da Bahia. A Girassol Agrícola é baiana também, né? Deixar registrado aqui um abraço para todos os nossos clientes e amigos, a todos os produtores da região oeste da Bahia, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, do Pará, que consomem nosso produto. E que a Girassol, ela é muito grata por ter sido aceita na região, né? E hoje podendo fazer um empreendimento, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos aí para que o estado cada vez cresça mais. Mas é uma região abençoada e quem não conhece a região da Bahia, que é produtor em outros estados, vale a pena vir conferir o que eles estão fazendo aqui. É muito interessante.
E hoje a operação para todo mundo que quer conhecer o escritório é lá em Luiz Magalhães ou vai ter um ponto aqui também de atendimento aqui em São Desidério?
Aqui é a unidade de produção,
certo.
Tá aberta para quem quiser conhecer, com certeza. E o escritório administrativo fica em Luiz Eduardo Magalhães. Então temos dois pontos de apoio.
Show. E para poder conferir, né, tudo o que acontece na Girassol Agrícola, é só seguir, né, o Instagram Girassol Agrícola.
Uhum.
Né?
Que ele é geral, Girassol Agrícola.
E lá você tem lá toda a central de contatos para poder direcionar onde, que, né, você está atuando, certo? Então, Jamil, eu queria que você desse então um alô para a moçada, né, os teus agradecimentos e a sua visão, né, que com certeza você está inspirando também várias mulheres empreendedoras. Hoje nós temos várias fazendeiras, várias, né, gestoras de negócios, né, que estão aí, e você com apenas 42 anos, né, tocando junto com seu esposo esse mega de empreendimento, né, e eu acho que isso aí ele vira como inspiração para essas empreendedoras que estão nos assistindo.
Vamos fazer uma paradinha agora para chamar os nossos patrocinadores. Alex, o pessoal que precisa construir na fazenda e muitas vezes não tem ideia do planejamento, qual o tamanho de barracão deve fazer ou que sistema construtivo utilizar, deve procurar a Suprema Soluções Agroindustriais.
Com certeza, eles vão integrar tanto os projetistas quanto os construtores para poder ser a ferramenta mais viável, né, para você investir e verticalizar o seu negócio no agro.
E assim você acha a melhor solução construtiva para sua fazenda. Procure aí, Soluções Agroindustriais.
Da Suprema.
Construtora Coproenco, uma construtora especializada em obras de armazéns para fazenda. Então, se você precisa armazenar aí soja, semente ou qualquer outra coisa dentro da sua fazenda, liga para a construtora Coproenco que eles vão fazer o barracão aí para você. Aqui nessa fazenda nós temos diversos tipos de produção diferentes. Nós temos pecuária leiteira, pecuária de corte, produção graneleira. Como é que a gente faz para organizar a gestão de tudo isso daí?
Para integrar, Cortes, todas as soluções aqui da fazenda, precisamos de um software de gestão e o melhor do Brasil que consegue trazer credibilidade e ser auditado por qualquer empresa, né, é junto com o pessoal da TOTS.
Então, independente do tamanho da operação agrícola, se a sua fazenda é pequenininha ou muito grande, procure o pessoal da TOTS.
Isso, o melhor software de gestão para a sua fazenda.
Para armazenar e transportar da maneira correta qualquer tipo de produto a granel, procurem a Conteflex, fabricante de bags e sacarias para todo tipo de produto agrícola.
Cortes, para os nossos agronautas que estão lá na cidade e querem investir aqui na fazenda, nós temos o melhor fundo de investimento do agro, que é o pessoal da Audax Capital.
Olha que maravilha! Então, se o pessoal quiser investir sem sair de casa,
vai lá na Audax, conheça os produtos que eles têm antecipações de recebíveis e também aportes para você pegar e colocar o seu dinheiro e a gente colocar aqui na fazenda.
ForWatch Energias Renováveis. Você precisa fazer uma usina fotovoltaica na sua fazenda ou você tem a capacidade de colocar um biodigestor, procure o pessoal da ForWatch que eles acham a melhor solução para vocês. Se vocês estão procurando aí, pessoal, soluções para contabilidade, para sua empresa que atende o agronegócio ou até para sua fazenda, procurem a AgriTax. Eles vão dar toda a solução para vocês aí, pessoal. Contabilidade para o agronegócio, procurem a AgriTax.
Então, né, depois do contexto, como empreender, como investir no agro, né, não só sendo pioneiro, né, vindo de um pioneirismo, mas você se reinventar, você trazer novas soluções e ter 30% de share de mercado. Então, assim, em 12 anos, né, isso não é para qualquer um e isso é resultado, né, é colheita de resultado. Então, eu queria que vocês dessem o agradecimento, né, pelo que vocês vêm empreendendo e colhendo, né, porque com certeza esse resultado que vocês estão tendo hoje, que está aqui no nosso fundo, que é o nosso cenário hoje, né, ele representa várias pessoas, né, vários produtores que acreditaram junto com vocês e fazem cada vez mais a Girassol ser o que é, né, e ainda mais que não dá nem para planejar o crescimento. Eu queria que você já me fizesse um agradecimento ao nosso público de casa, né, os nossos agronautas que querem empreender, tem a sua fazenda, tem o seu negócio, quer virar cooperado ou quer talvez montar uma...
IBS,
entendeu? IBS.
obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês a história da Girassol, a nossa história. E enquanto você foi falando, me veio à cabeça uma coisa bem interessante. O intuito do Gilberto, dos principais valores dele e que hoje é um dos valores da empresa, é de fato compartilhar. Né? Compartilhar conhecimento, informação, o negócio dele sempre esteve de portas abertas. Você trouxe ali, né? Onde é que a gente visita vocês, onde é que a gente vai, né? Que porta que vai estar aberta, se é aqui, se é no escritório. E isso sempre foi acho que o principal valor do Gilberto, abrir as portas para quem quisesse entrar no negócio. Ele nunca se preocupou com concorrente, sempre fundou as associações.
Democratizar a informação.
Para dar suporte, acesso, para viabilizar. E quando a gente veio para a Bahia, a gente não tinha nada para compartilhar, né? Todo o negócio estava no Mato Grosso. Toda a infraestrutura, conhecimentos profissionais, o negócio, o nome, estava tudo lá. E eu acho que a gente foi tão abençoado que eu acho que foi o retorno do que o Gilberto recebeu, né? Então, a forma como todas as portas foram abertas, os consultores, né, que nos abriu informações,
os produtores
abrindo... eu não conheço esse material, mas eu vou comprar um pouquinho para conhecer e daí foi gerando resultado.
Né?
Então, eu acho que muito do que das portas que foram abertas no passado e que continuam até hoje pela Girassol, pelo Gilberto, ela foi 100% retribuída aqui na Bahia. Então, fica o nosso agradecimento
para
os nossos clientes, parceiros. Eu acho que sem querer esse fruto aconteceu e foi de forma bem orgânica. As portas sempre foram muito abertas pra gente aqui.
E é nítido que tá, né, Cortez? No DNA, né?
Exatamente.
Ela que é filha do patriarca, né, do pioneiro, mas eu te conheço hoje, né, te conheci hoje no podcast, mas dá para entender o que vocês estão fazendo, né, e o legal também é esse trabalho de casal empreendedor, né? Fábio aí, super, né, contente, o cara anima, ele tava lá na feira com a gente, né? Então eu acho que isso é muito bacana, né? Acho que ter esse companheirismo e ter essa regra na veia, né? é resultado dessa colheita que vocês estão tendo aqui e o que vocês vão ter, né? Porque vocês estão muito novos ainda, né?
Sim.
42 anos de idade, já tem muita coisa para fazer. Seu pai lá tá com quantos anos?
Vai fazer 76.
76, tá lá firme nos eventos, quer mostrar e...
Decisão.
Né? Pensando em plantar eucalipto.
Na floresta.
É. Né? Eu quero fazer um agradecimento especial aqui também. Eu, especial de verdade, porque conheço muito da história de vocês, nós somos amigos pessoais já há muito tempo, conheço a história da família e eu tenho grande admiração pelo Fábio, pela Jamile.
Obrigado.
E agradeço por ter me trazido para a Bahia,
certeza.
Por ter me apresentado muita coisa, por me dar a oportunidade de participar de um projeto como esse com vocês, porque o tempo todo eu aprendo muito, muito, muito com vocês. Então, assim, é um agradecimento pela entrevista e um agradecimento pessoal também por todas as coisas. E também já agradeci muito ao seu pai, agradecer a toda a família e também agradecer a toda a audiência, pessoal, vocês que nos acompanharam aqui nesse podcast, nessa história maravilhosa de pessoas que a gente admira, grandes empreendedores do agronegócio. Não esquece, antes de sair desse episódio, de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. É isso aí?
Obrigada.
Obrigado. Podendo dar um abraço?
Obrigado.
Um
abraço.
Com certeza.
Embora?
Obrigado, Fábio.
Obrigada.
Parabéns.
Obrigado. Obrigado, Jamile.
Obrigada.
Obrigado pela história. Obrigado pela oportunidade.
Então é isso aí, moçada. O Agro em Dia, segunda temporada, está aqui, ó, no campo, mostrando como o negócio acontece, né, ao detalhe, inspirando novos empreendedores. Então você quer empreender na Bahia, quer ser um cooperado? Vem para Girassol Agrícola, certo?
Fiquem ligados para os próximos episódios, hein? Um agro.
Um agro abraço.
Um agro abraço.